proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora Platinense, ao público presente, nobres vereadores, nobre vereadora. Boa noite aos nossos colaboradores. Conforme dispõe o artigo 160 do Regimento Interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Todos os vereadores se encontram presentes. Em discussão, a ata da sessão anterior, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos à senhora secretária, a vereadora Miriam, que proceda à leitura do expediente.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, ao público presente e a todos os ouvintes da difusora. Correspondências expedidas. Ofício 456 de 2018, à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminhando o projeto de lei 28 de 2018 do Executivo Municipal para parecer. Ofício 457 de 2018, à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminhando o projeto de lei 29 de 2018 do Executivo Municipal para parecer. Ofício 458 de 2018, ao Prefeito Municipal, encaminhando os requerimentos 325, 326 e 332 de 2018. Ofício 459 de 2018, à Diretora da Escola Municipal Sagrada Família, Irmã Marisa do Socorro Pietrella, em resposta ao requerimento 324 de 2018. Ofício 460 de 2018 ao senhor Youssef Vilela Gadala, encaminhando o requerimento 327 de 2018. Ofício 461 de 2018 ao deputado estadual Pedro Lupion, encaminhando o requerimento 328 de 2018. Ofício 462 de 2018 ao secretário Abelardo Luiz Lupion Mello, encaminhando o requerimento 329 de 2018. Ofício 463 de 2018, à governadora Cida Borghetti, encaminhando o requerimento 330 de 2018. Ofício 464 de 2018, aos familiares do deputado Bernardo Ribas Carli, encaminhando votos de pêsames. Ofício 465 de 2018, ao promotor de justiça Diego André Coqueiro Barros, encaminhando o requerimento 334 de 2018. Ofício 466 de 2018, ao senhor Francisco Ontivero, presidente do Hospital de Câncer de Londrina, encaminhando o requerimento 333 de 2018. Ofício 467 de 2018, ao Comitê Gestor Municipal para o Ambiente de Negócios, encaminhando o requerimento 335 de 2018. Ofício 465 de 2018, ao senhor Cleiton Smentoski, encaminhando o requerimento 336 de 2018. Ofício 469 de 2018, a senhora Elisandra Maria Laura Stefanuto, encaminhando os requerimentos 337, 342 e 343 de 2018. Ofício 470 de 2018, ao senhor Nelson de Camargo, encaminhando o requerimento 338 de 2018. Ofício 471 de 2018, a startup Cucaracha, encaminhando o requerimento 339 de 2018. Ofício 472 de 2018, a senhora Maristela Svanobai, encaminhando o requerimento 340 de 2018. Ofício 473 de 2018, ao senhor Tiago Albergoni, encaminhando o requerimento 341 de 2018. Ofício 474 de 2018, a secretária municipal de saúde, Ana Cristina Micó da Costa, encaminhando o requerimento 344 de 2018. Ofício 475 de 2018, ao pastor José Fabrício Baus, encaminhando o requerimento 345 de 2018. Correspondências recebidas. Ofício 987, 988 e 1019 de 2018, a Prefeitura Municipal encaminhando resposta aos requerimentos 308, 315, 317, 323 de 2018. Ofícios 991, 995, 997, 1007, 1012, 1020, 1028 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando as portarias 587 a 594, 597 a 601 de 2018. Decretos 371 a 378 e 380 de 2018, edital de convocação 5 de 2018. Ofício 1018 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando resposta aos ofícios 1003 e 84 de 2018 do Ministério Público. Ofício 1033 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando as leis 1743, 1744 e 1745. De 2018. Ofícios 1041 e 1042 da Prefeitura Municipal encaminhando o decreto 386 e as portarias 609 a 612 de 2018. Ofício 405 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando a lei 1746 de 2018 e os decretos 381 a 384. Ofícios 1026 e 1027 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando os projetos de lei 49, 50, 66 e 67 de 2018 do Executivo Municipal. Ofício 1040 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando o projeto de lei 69 de 2018 do Executivo Municipal. Ofício 155 de 2018 da Prefeitura Municipal de Saúde solicitando um empréstimo do auditório da Câmara dia 8 de novembro de 2018, das 13 às 17 horas. Projeto de lei número 29 de 2018, da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, que concede o título de cidadã benemérita à senhora Maria Aparecida de Almeida. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei complementar número 27 de 2018 do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao Projeto de Lei Complementar 27 de 2018 do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Obras e Serviços Públicos ao Projeto de Lei Complementar 27 de 2018 do Executivo Municipal. Requerimento 347 do vereador Genivaldo, solicitando ofício ao prefeito municipal para que determine ao setor competente que notifique a empresa responsável pelas obras de infraestrutura no conjunto habitacional Santo Antônio da Platina 2, que esta providencie os reparos dos buracos que se formaram decorrente das obras daquele loteamento na rua William Vilas Boas e rua Ercílio Eleutério da Silva. Requerimento 346 do vereador Edson Muniz Gonçalves, solicitando ao prefeito municipal que determine à Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas que proceda a operação tapa-buracos na rua vereador José Antunes Ferreira. Requerimento 348 do vereador Rudinei Benedito Esteves, solicitando ao prefeito municipal que determine ao departamento competente que providencie melhorias nas estradas rurais do bairro Igapó, realize operação tapa-buracos nas ruas do Parque Alvorada e realize operação tapa-buracos na rua da Dona Maria, atrás da Samp Fiat Veículos. Requerimento 349 do vereador Odemir Jacó Breno, solicitando ao prefeito municipal que estude a viabilidade de reativar a Guarda Mirim no sentido de prover atividades no contraturno a crianças e adolescentes. Requerimento 350 do vereador Luiz Flávio Reinucci Maiorque, solicitando ao prefeito municipal que determine ao departamento competente operação tapa-buracos nas ruas do Jardim Colorado, reiterando vários requerimentos feitos por esse vereador, realize a retirada de galhos decorrente da poda de árvores da Praça do Jardim Colorado, que proceda às melhorias na estrada rural de acesso ao bairro Beira Rio, que proceda às melhorias na estrada rural do bairro São Joaquim de Baixo para o cascalhamento, principalmente após a ponte, proceda ao devido reparo na estrada do residencial Eunício Eleutério com asfaltamento de pequeno trecho, realize a operação tapa-buracos na rua Dário Vilela Bittencourt com a rua 7 de setembro e providencie melhorias na rua Agostinho Rodrigues Ferreira atrás da UP, onde se formaram buracos nas laterais daquela via. Requerimento 351 do vereador Luiz Flávio Reinucci Maiorque, solicitando ofício ao gerente da agência da Copel, senhor Edson Ferreira Bandeira, solicitando informações sobre a disponibilidade de ligação da rede de energia elétrica da chácara Nossa Senhora Aparecida, próxima Associação da Princesa do Norte. Requerimento 352 do vereador Luciano de Almeida Moraes, solicitando ao prefeito que determine o departamento competente adoção de medidas para o controle de velocidade, sinalização vertical e horizontal, travessa elevada, na rua Dário Fonseca Martins, atrás da empresa Bordion e próximo ao lanche Mais Que Donald, da senhora Cleusa. que dê destinação às estruturas que servem como pinguelas que estão feitas no barracão e que podem ser utilizadas tanto no Jardim Murakami quanto no bairro Cidade de Deus. Que proceda a retirada de pequeno trecho no canteiro central da avenida, na saída da Vila Coelho, uma vez que os moradores são obrigados a trafegar na contramão, aproximadamente 5 metros, para poderem sair daquele bairro. E que realize a operação tapa-buracos nas ruas do povoado da Platina e melhorias na estrada de acesso ao bairro Ribeirão Bonito. Requerimento 353 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, solicitando ao prefeito municipal que estudem a possibilidade de se adotar em nosso município a solução bueiros inteligentes como forma de combater o entupimento de bueiros e demais problemas decorrentes. Requerimento 354 do vereador Genivaldo Marques, José Jaime Paula Silva e Rudinei Benedito Esteves, solicitando que determine ao departamento competente melhorias nas estradas dos bairros Barra Mansa 1 e 2, que está em situações precárias, prejudicando a vida de tantos usuários que por lá transitam, reforme a manutenção da ponte ao lado da Escola Municipal Monteiro Lobato, que está com problemas sérios estruturais, causando risco aos pais e aos alunos que passam por ali diariamente. Requerimento 355 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, solicitando ofício à Unimed Norte Pioneiro, parabenizando pelos envolvidos na palestra Saúde Mental da Mulher Atual, realizada no último dia 29, em referência ao mês da campanha de combate ao câncer Outubro Rosa. Requerimento 356, 357 e 358 e 359... E 360 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, solicitando que seja expedido ofício à senhora Mércia Miranda Vasconcelo Cunha, à Agência da Caixa Econômica Federal, à Faculdade de Santo Antônio da Platina, ao senhor Pedro Pavone, a senhora Ana Cristina Micó da Costa, parabenizando todos envolvidos na palestra de saúde mental da mulher atual, em referência ao mês de combate ao câncer de mama, Outubro Rosa. Requerimento 361 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, solicitando ofício à excelentíssima promotora de juízo, senhora Natasha Scaffi de Vasconcelos, desejando-lhe boas-vindas e que a sua atuação nessa comarca seja profícua, abençoada e de muita parceria com as diversas áreas da comunidade platinense. Requerimento 362 do vereador Luciano de Almeida Moraes, solicitando ofício ao excelentíssimo presidente do Conselho do Plano Diretor Municipal de Santo Antônio da Platina, senhor Sebastião Carlos Bianchi, solicitando-lhe que proceda com estudos acerca de incluir norma expressa no Código de Obras e Posturas do município acerca da competência para determinar a abertura e fechamento do comércio no município, sugerindo ainda que caiba ao Poder Legislativo essa prerrogativa. Requerimento 363 dos vereadores Luciano de Almeida Moraes e Odemir Jacó ao prefeito municipal, solicitando que determine ao departamento competente retirada do ponto de ônibus do Parque Jandira, em frente à congregação cristã do Brasil, em virtude de diversos problemas no local, em especial a inexistência de linhas regulares de transporte coletivo. A instalação do respectivo ponto de ônibus no trecho de acesso ao povoado da Platina, ante a existência de linha regular de transporte coletivo no local e a inexistência do respectivo abrigo. Requerimento 364 do vereador Odemir Jacó ao prefeito municipal, solicitando que determine ao departamento competente que proceda com estudos a respeito da viabilidade técnica e legal de instalação de bancos, assentos e ou abrigos próximos ao Instituto do Rim, em razão da demanda de pacientes e da ausência de locais de espera adequado nas proximidades.
Obrigado, vereadora Miriam. Passamos agora aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Miriam.
Eu só gostaria de destacar, senhor presidente, os ofícios, os requerimentos relativos a esse trabalho que foi feito em conjunto pela Caixa, pela OAB, pela Unimed e FANORP, porque eu sempre tenho falado sobre a nossa necessidade de prevenção. A gente gasta menos no município, a gente promove saúde quando a gente não só fala de saúde, mas quando a gente fala de prevenção, não só de doença, quer dizer. Nós falamos de saúde, o que é estar bem. Então, nós temos tido movimentos bastante interessantes na nossa cidade de preocupação com isso, que é o que a modernidade exige, que a gente trabalhe prevenindo, não só acudindo doenças. Por isso, a necessidade, convido os colegas a aprovar esses requerimentos para valorizar quem se preocupa com a saúde do cidadão, ao invés de só a doença.
Obrigado, vereadora Miriam. Com a palavra, o vereador Odemir Jacob, o Breno.
Boa noite, senhor presidente. A respeito do ponto de ônibus do Parque Jandira, em frente à congregação cristã, fiz um requerimento juntamente com o vereador Vermelho para que retire aquele ponto de ônibus, até por falta de ônibus, não passa, não tem linha. O ônibus não passa por lá e por outros problemas também que vem causando a igreja Congregação Cristã do Brasil. Então, conversando, vários irmãos me pediram para que a gente fizesse aqui o requerimento solicitando a retirada do ponto de ônibus do local. E o mesmo nós vamos aí juntamente com o vereador Vermelho para que coloquem esse ponto de ônibus na Platina, onde eu já cansei de dar várias caronas para as pessoas da Platina, começando a chover, e eles não têm aí um local adequado para esperar um ônibus. E é um local que tem a linha que o ônibus faz a Platina, e que esse ponto de ônibus fosse retirado do Parque Jandira e colocado na Platina. Só lembrando que esse é um pedido do vereador Breno e também pedido do vereador Vermelho, tá? E a respeito também dos bancos ali do Instituto do Rim, fui procurado já várias vezes por pessoas que têm que fazer hemodiálise e falta ali bastante assento para que as pessoas terminem de fazer as hemodiálise e que fiquem sentado ali aguardando, tão debilitado ali, e está faltando assento. Então, gostaria que o prefeito, aí, os órgãos competentes, estudasse bastante esse caso para que a gente coloque ali, talvez, um ponto de ônibus também desse que está sendo retirado, que vai ser retirado, eu espero, do Parque Jandira, e que a gente coloque um ponto de ônibus desse para que as pessoas possam ali ficar sentado, esperando e se recuperando ali, que é lamentável, né? A gente entristece o coração porque as pessoas ficam realmente debilitadas. E às vezes, muitas vezes, tem que esperar no ônibus para que possa ir para suas casas. Eu gostaria que o prefeito, os órgãos competentes, pensasse bastante no caso e fizesse um esforcinho para colocar os bancos para aquelas pessoas que tanto precisam.
Obrigado, vereador Demir Jacob. Em discussão, os requerimentos apresentados pelos vereadores. Em discussão.
Para discutir, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, só para explicar o requerimento número 354, no qual assinaram juntos eu, vereador Zé Jaime, vereador Rudinei, no item 2, reforma e manutenção na ponte ao lado da escola municipal Monteiro Lobato, na verdade não é uma reforma e manutenção, seria uma prevenção contra o acidente, porque ali existe uma ponte e existe um ribeirão que dá mais ou menos os 3 a 4 metros de altura, e o risco é muito grande. Há 5 anos atrás já morreu uma criança naquele ribeirão, e então para evitar que isso aconteça, que a prefeitura faça um muro de proteção para que essas crianças não corram esse risco. Fomos chamados por um morador lá, eu e o vereador Ruth estivemos no local, e realmente constatamos o perigo é muito grande, inclusive pelas crianças da escola, né? Agora com esse verão chegando aí, com esse calor, é arriscado uma criança pegar e pular dentro do ribeirão daquele e acabar perdendo a vida. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado ao vereador Genivaldo. Passo a palavra à vereadora Miriam.
Só comentando também o requerimento que o vereador Vermelho fez a respeito da consulta e da recomendação ao plano diretor, Começamos, foi contratada uma empresa para rever tudo isso, teve a primeira oficina técnica, faltaram muitas pessoas, é bem importante que a gente acompanhe o próximo cronograma no começo do ano, vão ter audiências públicas e acredito que dá para aproveitar nesse momento e levar todas essas necessidades. Seria muito importante todos os vereadores levarem as demandas dos diversos bairros, porque é a hora, e as necessidades, ideias, porque vai ser a hora de discutir. Nós estamos exatamente nesse momento para discutir isso, né?
Obrigado, vereadora Miriam. Com a palavra, vereador Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores e senhoras aqui presentes, a nobre vereadora Miriam falou certo, nobre vereador Vermelho. Agora, semana que vem, eu acho que vamos marcar uma audiência pública aqui já para o negócio do recuo, semana que vem, se Deus quiser. Na próxima semana agora, aqui na casa, vamos marcar. Sobre aquele projeto que nós votamos lá o ano passado, do recuo lá dos 2 metros lá, tem que fazer uma audiência pública. E vão fazer audiência pública, já convocar os membros do conselho, que eu sou vice, a nobre vereadora faz parte mesmo conosco lá. E já estou convidado a todos os vereadores, vamos publicar amanhã, né, Diego? Para semana que vem, fazer audiência pública para aquele motivo, mas já aproveitamos o gancho, já vamos colocar essa do vermelho também na pauta junto. Não é na pauta, mas já cobramos, já fazemos uma reunião junto da audiência, pedindo aos companheiros que estiverem fazendo parte dessa audiência pública, que já olha com carinho esse pedido do novo vereador Vermelho.
Obrigado, vereador Mineiro. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 55/2018 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 190 mil, reais, visando a utilização de recursos do Ministério da Saúde destinados à aquisição de uma unidade de transporte eletivo tipo van, já aprovado em primeira votação. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão de Legislação, fica dispensada a redação final. Em discussão, o projeto de lei número 56/2018 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 50 mil, visando a utilização de recursos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, destinados à aquisição de um veículo utilitário tipo picape para o Departamento Municipal de Trânsito, já aprovado em primeira votação. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão de Legislação, fica dispensada a redação final. Em discussão, o projeto de lei número 58/2018 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 75 mil, reais, visando a utilização de recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, destinados à aquisição de equipamentos para o Lar Jesus Adolescente, já aprovado em primeira votação. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão de Legislação, fica dispensada a redação final. Em discussão, o projeto de lei número 60/2018 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 100 mil, visando a utilização de recursos do Ministério do Desenvolvimento Social, destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, já aprovado em primeira votação. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, projeto de lei número 61/2018 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 60 mil, visando a utilização de recursos do Ministério do Desenvolvimento Social, destinados à aquisição de equipamentos de material permanente para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, já aprovado em primeira votação. Em discussão, com a palavra, o vereador Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Miriam, companheiros aqui presentes, eu só queria falar para os ouvintes da Rádio Difusora e os companheiros que estão aqui sentados assistindo essa sessão, esse projeto já foi votado e discutido a semana passada, já foi estudado, analisado lá dentro da comissões, e por isso não está tendo discussão. Já é a segunda votação, todos os recursos, 90% é do governo estadual e governo federal, emenda de deputado estadual, emenda de deputado federal, para beneficiar pai, lar, adolescente. Então, por isso, senhores e senhoras, que não está tendo discussão nenhuma. Já foi aprovado em primeira votação. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Obrigado ao vereador Mineiro. Com a palavra, a vereadora Miriam.
Complementando o que o vereador falou e que a gente falou na sessão passada, é importante frisar que, somando, acho que dá mais de 400 mil esses projetos todos, que não implicam endividamento nenhum para o município. Esse é um trabalho bacana que o executivo, que a nossa prefeitura tem executado para pegar dinheiro dos ministérios e dos programas que tem, e para isso precisa estar em cima, né? Então, parabenizamos aqui a Luciana, o André, os meninos que estão sempre envolvidos com projetos, cada departamento envolvido que levantou essa possibilidade, porque isso abre crédito e tem que ir lá atrás, tem que ficar atrás do dinheiro. Então, não são verbas que nós vamos ter que devolver, são dinheiros e programas que a gente pega do Estado e da Federação que nós temos que pegar mesmo para beneficiar o nosso município.
Obrigado, vereadora Miriam. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra que se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, projeto de lei número 62/2018 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 40 mil, visando a utilização de recursos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, destinados à aquisição de um veículo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, já aprovado em primeira votação. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, projeto de lei número 27/2018 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a doação de imóvel à empresa IASAC do Brasil. Em discussão, com a palavra, a vereadora Miriam.
Depois de muito tempo, de bastante estudo, tanto desta casa como do executivo, nós estamos assim, podemos acho que dizer, né, senhor presidente e companheiros, num momento histórico, resolvendo um fato que já deveria ter sido resolvido há muitos anos, pois essa empresa, IASAC, a ela foi prometida após 5 anos de instalação e de cumprido algumas regras que ela teria doação do terreno, da área da construção. Não foi feito. e não sem responsabilidade. Esta casa estudou, debateu, o nosso departamento jurídico, com o departamento jurídico da prefeitura, estudando todas as cláusulas, todos os detalhes, para que não houvesse nenhum embaraço, nem para o município, nem para a própria empresa, nem para esta casa. Então, nós temos o privilégio de, neste momento, poder estar colocando esse projeto em votação. Inclusive, agradecemos a presença do Cid, que está aqui, o diretor, o gerente, o responsável por esta empresa. E, para nós, é um motivo de muita responsabilidade e de orgulho de podermos fazer isso, né? Uma empresa que teria que cumprir 300 vagas de trabalho e hoje gera mais de 2 mil empregos. Eles já cumpriram todos os requisitos que a lei prescrevia. Nós estamos fazendo uma doação com encargos, mas nós estamos muito felizes. Tivemos uma visita lá, novamente, não é a primeira vez que estivemos nesta empresa, para verificar, nós todos juntos, para verificar o funcionamento, como está o andamento. Fomos apresentados a projetos sociais e a todo um trabalho da empresa, e inclusive desafiando-os a participar, inclusive, do nosso Conselho de Inovação, porque é uma empresa envolvida com tecnologia. Esperamos contar com eles em outras parcerias para o bem do nosso município, e por isso nós somos favoráveis a esse projeto, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Miriam. Passo a palavra ao vereador Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, nobre vereadora Miriam, companheiros e companheiras aqui presentes, nosso gerente da IASAC, como a nobre vereadora Miriam falou, foi uma luta, foi uma batalha para acertar, para que não deixe alguém entrar na justiça amanhã depois para dar dor de cabeça. Fomos no Ministério Público, acho que umas duas ou três vezes, com o jurídico dessa casa, com mais alguns vereadores, conversar com a doutora promotora nossa, doutora Kelly. Diz ela, não assinando nada, não apanhando no papel nada, diz que está certinho. Um dos motivos a minha preocupação maior é de nós doar, e amanhã depois, desculpa a expressão, parecer um idiota, parecer um cara que não tem o que fazer da vida, e entrar com ação popular para dar dor de cabeça no futuro. Como nós fizemos na época em 98, para doação do frigorífico, já era vereador em 98 aqui nesta casa, 97, 98, entrar com ação popular, devolveu. Depois nós fizemos em 2005, 2006, não lembro bem certo, para a FANORP entrar com ação popular e devolveu a FANORP para o município. E eu, senhores são testemunhas, fiquei muito preocupado, mas depois de vários documentos, mais de 100 documentos que está hoje, o processo da doação da IASAC, com o jurídico da prefeitura, mais o jurídico desta casa, parece que está tudo certo. Visita ao Ministério Público, doutora Kelly. Eu acho que não tem nada errado. O mais importante de tudo, eu quero que até deixe registrado em ata o meu pronunciamento da íntegra, o compromisso naquela época, em 2004, eu já estava aqui, tenho orgulho de dizer que fiz a fundação, eu e o ex-prefeito Flávio Maiorque. Tem muita gente que fala que não foi o Flávio Maiorque que trouxe a IASAC. Flávio Maiorque, e eu fazia parte da administração, era vereador na época. Votemos o compromisso. É esse a minha maior segurança. O compromisso que a IASAC tinha que ter 300 funcionários, no mínimo. E investimento de 5 milhões. Hoje a IASAC tem mais de 2 mil empregos e investimento mais de 20 milhões. Não sei quanto o valor certo. 130 e poucos milhões de investimento. Então, era 5 milhões só e 300 de emprego. Então, 10, 20 vezes mais do que foi prometido. E o contrato está aqui, foi nós que fizemos, nós na época, vereador, eu e mais os outros companheiros que hoje não estão aqui, em 2004. E por isso que vou votar favorável e peço aos senhores vereadores que votem favorável também. E queria deixar registrado aqui em ata, quem que começou com a Iazaki chama-se Flávio Maiorque, e os vereadores na época. Em 2005, o ex-prefeito José Ritt Filho deu continuidade e hoje está aí um presente enorme. E hoje, em 2018, eu estou aqui ainda fazendo parte, como a nobre vereadora falou, com muito orgulho de fazer parte dessa doação definitiva para a Iazaki. E eu peço aos senhores vereadores que votem favorável. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mineiro. Passo a palavra ao vereador Flavinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, ouvintes da Difusora Platinense, boa noite a todos aqui presentes, boa noite, Cid, obrigado pela presença. Então, como o novo vereador Mineiro falou, em números reais, a Iazaki tem 2.102 funcionários, senhor presidente, e 300 empregos indiretos, pessoas que trabalham no comércio, que sempre estão ajudando em Iazaki. E também, nobre vereador Mineiro, mais de 136 milhões arrecadados a título de ICMS, que a Iazaki já contribuiu com nossa cidade. É muita coisa. Sem contar, senhor presidente, de 65 milhões investidos só na planta industrial. É muito dinheiro. E a Iazaki já provou que merece esse terreno. Então, nobres vereadores, conto também com o voto de vocês. Também eu não posso deixar de falar sobre, foi na gestão do Flávio Maiorque, gestão do meu pai, fico muito contente, feliz. Não só isso, eu já fui funcionário da Iazaki, já trabalhei na Iazaki, no setor de expedição. É uma honra eu aqui nessa casa falar que já trabalhei na Iazaki. E também eu gostaria de contar também uma coisa que muitos não sabem. Na época que a Iazaki ia vir para Santo Antônio, teve um estudo de 4 nomes da região. Santo Antônio estava em quarto, em último. E graças à administração de Flávio Maiorque, os vereadores, Mineiro fazia parte na época, de toda a equipe da administração, conseguiram trazer a Iazaki para Santo Antônio. Então, tem que agradecer a todos da gestão anterior, a todos os funcionários da Iazaki. Eu tenho vários amigos, eu fiz várias amizades ali na Iazaki. Então, conto com o voto de todos os vereadores. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Flavinho. Passo a palavra ao vereador Genivaldo.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM, agradecer a presença do público presente, o gerente Cid Gomes com a gente aqui, gerente da Iazaki, o nobre diretor de Indústria e Comércio, o Marcos, se faz presente também. Para nós é uma alegria muito grande, como diz o vereador Mineiro, reunião com o Ministério Público, analisando documentos, foram meses e meses aí, né, de estudo, para que a gente não votasse nada errado. Temos um aval verbal do Ministério Público, mas nós temos a consciência de um voto certo na doação da Iazaki. Por quê? Porque a Iazaki hoje tem 2.102 funcionários. Dos 2.102 funcionários, nós temos 1.860 platinenses. São 1.860 famílias. São mais de 5 milhões de reais injetados no desenvolvimento econômico de Santo Antônio da Platina. Isso eleva nosso comércio. Hoje, se um Iazaki fechasse uma porta do nosso município, o nosso município praticamente quebraria. Então, é com muita alegria que a gente vai votar sim, e temos esperança lá que daqui 2 anos, com as novas linhas de carro híbrido que a Iazaki tem, o planejamento futuro aqui no nosso município, poderá estar gerando mais emprego para o nosso município. Então, a gente vota a favor da Iazaki. E com muita alegria, como disse a nobre vereadora Miriam, entramos mais uma vez para a história do município de Santo Antônio da Platina. Peço também o voto favorável de todos os vereadores à adoção do imóvel Iazaki.
Obrigado, vereador Genivaldo. Passo a palavra ao vereador Vermelho.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, presente no plenário, em especial ao nosso amigo Cid Lariazaki do Brasil, Marcão da Indústria e Comércio. Obrigado pela presença de todos. Hein? A IASAC do Brasil iniciou suas atividades em 2004. Na época era poucos funcionários. Com o decorrer do tempo, hoje com mais de 1.800 funcionários só de nossa cidade, com a sua mão de obra, e fora isso, pessoal, acho que todo mundo esqueceu de falar aqui, que é a nossa região, que depende da IASAC, seja Guapirama, Guatiguá, Ribeirão do Pinhal, e várias outras localidades aí, Conselheiro Mairinque, e várias outras cidades aí onde que precisam dessa empresa. Dentro desse período de 14 anos, a IASAC do Brasil contribuiu para os cofres públicos com um total de 111.350.468,90 até o fechamento de 2017, onde a máquina pública recebeu milhões dessa específica empresa para melhorias de nossa cidade, ou de todas aqui se tem no Brasil inteiro. A IASAC também mantém projetos sociais que unem junto com a mão de obra, voluntários e seus colaboradores. Este é um dos projetos mais importantes dessa Câmara, onde está o futuro de pessoas e o desenvolvimento de nossa cidade. Peço aqui aos nobres colegas o voto a favor de um projeto de tanta relevância e envergadura. Nada a desmerecer qualquer outro tipo de projeto, mas eu acho que, por exemplo, está o destino de nossa cidade e o desenvolvimento de muita coisa de nossa região. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Vermelho. Passo a palavra ao vereador Breno.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos no plenário. Boa noite ao Cid, gerente da IASAC, que está aí presente. Boa noite, Marcão, aí da Indústria e Comércio. Em relação a esse projeto de doação do terreno à empresa IASAC, eu venho acompanhando todo o processo desde o início como membro da Comissão de Indústria e Comércio. E por isso mesmo posso parabenizar a IASAC, a Prefeitura Municipal e esta Câmara Municipal pelo serviço realizado com total transparência e privilegiando o interesse público. A IASAC é a maior geradora de emprego e renda em nosso município. Na última semana, em visita realizada na planta industrial, e os demais vereadores desta casa, podemos constatar a seriedade e o compromisso da empresa com o desenvolvimento de nossa gente e de nosso município. E por isso que, com tranquilidade e confiança em estar fazendo o melhor por Santo Antônio da Pratina, é que meu voto é favorável, senhor presidente.
Obrigado, vereador Breno. Passo a palavra ao vereador Rudinei.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores presentes no plenário. Agradecer a presença do Cid de IASAC, que está aqui, Juninho Mota também, tudo que está presente aqui hoje. Então, presidente, eu sou favorável à votação lá da IASAC, porque empregou mais de 2.000 pessoas. Então, quero dizer que eu sou favorável. E aqui não tem de esquerda e não tem de direita. O que for para o bem do município, né, está aqui para aprovar. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Rodinei. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se manifestem. Projeto de resolução aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Pessoal, peço desculpas, tem uma correção do jurídico aqui. É projeto de... Só um instantinho. Não é projeto de resolução, é projeto de lei complementar aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Encerrada a matéria da pauta da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Rudinei Benedito Esteves.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, presente no plenário, ouvinte da Rádio Difusora AM/FM. Hoje eu estou aqui para falar um pouco do nosso prefeito, né? Que é de costume a gente falar, né, senhor Genivaldo? Que eu acho uma vergonha chegar num ponto, um secretário da parte de um vereador, eu acho uma vergonha para o município, né, senhor Mineiro? Que eu não esperava isso. Mas a gente está aqui firme e forte, e se Deus quiser, vamos enfrentar no fórum, seja onde for. E falar um pouco também do ponto de socorro nosso, meu povo. Que lá, ontem eu estive lá, eu vi que tá a verdadeira vergonha. Inclusive, fiz um vídeo, joguei nas redes sociais, deu mais de 8 mil visualizações, até agora, da meio-dia até agora há pouco. Eu peço, pelo amor de Deus, senhor prefeito, visto se eu ficar contratando cabide de emprego para apanhar na prefeitura, manda um pouco embora, pega doutor, médico, para salvar a vida do povo. Isso daí é uma vergonha para o município nosso, senhor prefeito. E convido toda a população de Santo Antônio da Pratina. Eu estou aqui para brigar para o povo. Que venha na sessão, na segunda-feira, 8 horas da noite, vem cobrar a gente, vamos trabalhar junto, trabalhar unido, povo. Que vocês que elegeu nós, vereadores, vamos ajudar o povo. Vem na sessão, cobra os vereadores vão correr em cima, né, senhor vereador Genivaldo? Então, eu falo isso daí hoje, do ponto de socorro, que eu fui lá, criança, 2h30, para ser atendido no ponto de socorro, não atenderam. Eles viram que eu chegaram, não sou melhor que ninguém, que aqui a gente, todo mundo é igual. Ninguém é melhor que ninguém. Eu fiquei lá uns 20 minutos, de repente chama um, chama outro, tal, tal, entra para dentro, e não sei o que aconteceu lá para dentro, não conseguimos entrar para dentro. E eu quero avisar que o Rudi não vai parar de fazer vídeo. Não quero se aparecer no vídeo e nem nas redes sociais. Vou fazer para o bem do povo. E aí vai estar junto eu, Genivaldo e demais vereadores que quiser acompanhar a gente no vídeo. Vamos postar. Não é para se aparecer, meu povo. É para mostrar para o povo de Santo Antônio da Pratina o que está acontecendo. Que o prefeito foi eleito. Não sai para a rua. Não vai num sítio ver uma rua rural. Não vai numa vila. Não vai naquela rua Agostinho Ferreira. Tenho certeza que até hoje não foi. Lá o sítio Beira Rio, eu, Fravinho, demais vereadores cobrando, batendo em cima para arrumar a estrada. E até hoje nada. O que está acontecendo, seu prefeito? Vamos sair para o município, vamos rodar o trecho. Não é na época de campanha, não. Vamos rodar. Igual nós tá rodando. E a partir daqui para frente, vereador quiser acompanhar eu, tá o convite meu, vamos rodar todo, sítio, vila, bairro por bairro, e vamos trabalhar. Tamo junto com o povo para mostrar pro povo quem que é o nós, vereador. Que aqui tem vereador que defende o prefeito. Não vou citar o nome, eles têm uma vergonha. Vereador ou vereadora, não sei, defender o prefeito. Tem que trabalhar pro povo, que o povo que elegeu. E quem precisa da prefeitura é o povo pobre. Você entendeu? Então quem precisa é o povo humilde. Povo que tem caráter, que precisa. Vamos ajudar o povo, meu povo. E convido todo mundo para segunda-feira que vem, que estiver me ouvindo aí na Rádio Difusora FM, vem na Câmara dos Vereadores, vamos trabalhar junto. Chega aqui, cobra o Rude, cobra o Genivaldo, o Mineiro, o Flavinho. Vamos trabalhar junto. Vem, povo, para a sessão. Vamos botar para quebrar. Meu muito obrigado. Uma boa noite a todos. Fica com Deus. Um abraço do Rude. Tchau, fui.
Obrigado ao vereador Dinei. Passo a palavra à vereadora Miriam.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite aos vereadores, ao público presente, aos nossos ouvintes. Eu gostaria de começar falando sobre uma coisa que o Cid falou para nós na visita a Iazaki. Ele falou justamente ao contrário do que botar para quebrar. Ele falou que eles costumam investir, e por isso que a empresa foi tão longe, investir em destacar o que é bom, destacar a equipe boa, destacar o que houve de bom. Achei fantástico, porque realmente é o caminho. Né? O caminho do que é bom, o caminho do que dá para construir, não destruir. Nós não estamos, e nem fomos eleitos para destruir nada, mas para construir. Construir não quer dizer não fazer críticas, não achar que não tem coisas boas, mas é a forma como a gente lida com isso é que faz toda a diferença. E nós vimos esse exemplo na Yazaki, na visita, construindo equipes, construindo trabalho voluntário, construindo benefícios para a comunidade. E reitero aqui o convite para que a empresa possa participar do conselho que está sendo formado na cidade por pessoas que querem construir o futuro da nossa cidade com inovação, com tecnologia. E fica aí, mais uma vez, o nosso convite para que a Yazaki possa fazer parte desse movimento de pessoas que querem construir. Porque Santo Antônio já perdeu muito tempo com brigas, com divisões, com puxa para trás. Nós temos que ir para frente, nós temos que crescer. Nós temos que nos unir para construir, sempre construindo, é a palavra que tem que ficar na nossa cabeça. Até porque nós custamos para o município, né? O vereador, esta casa, custa no mínimo 100 mil reais mês, ao ano dá 1 milhão e 200. Nós temos que construir para fazer valer, e com economia ainda, né? Porque nosso salário é mais baixo, mas nossa despesa na casa está em torno de 100 mil reais. Sim, a despesa para esta casa funcionar, né? Então, esta casa funciona em função da vereança. Então, a vereança tem que construir, trazer coisas boas e, principalmente, união da população com o executivo, com o legislativo, porque não se faz uma cidade sozinha. Nós não fazemos uma cidade sozinhos. O executivo não faz uma cidade sozinho. O povo não faz uma cidade sozinho. Nós precisamos estar juntos. Essa sempre foi e será sempre a minha bandeira. Então, incitar a população a um brigar com o outro, ou com o servidor, ou com quem quer que seja, não é um serviço para o qual nós fomos eleitos. Nós precisamos juntar forças e aprender a lidar com as situações difíceis da melhor forma possível para construir. Vou ser enfática nessa palavra. Então, eu gostaria de, nesse sentido de construir, dizer do nosso parabéns. O Colégio Tiana Maria, fica aqui o nosso parabéns por estar investindo na educação, com a Semana Educacional do Xadrez, levando os jovens a sair da internet, sair do celular. Há uma simples cidadã que resolveu postar na internet as belezas da sua cidade, exaltando a nossa cidade, porque a nossa cidade é uma cidade boa. Nós temos problemas? Temos. E nós temos que desistir da síndrome do Salvador. Não existe nenhum vereador, nenhum prefeito, nenhuma prefeita, né? Porque não um dia, sei lá, já tivemos algumas. Ninguém vai fazer tudo. Nós temos que desistir disso. Ah, o fulano ou a fulana ganha porque prometeu que ele vai acabar com os problemas. Não existe isso. Nós temos que estar juntos, trabalhando juntos. É isso que nós vamos precisar fazer, inclusive, com o nosso novo presidente, né? Ele está aí cheio de boas intenções, mas todo mundo tem que estar junto, senão não vai funcionar. E é muito impressionante como já tem pessoas torcendo para dar tudo errado, para dizer assim, eu falei, mas escuta, se der tudo errado no país, senhor presidente, ou na cidade, é um tiro no pé de todo mundo. Que vantagem teremos? E aí eu preciso fazer algumas perguntas. Quem ganha se der tudo errado na cidade, no Brasil? Quem ganha? Alguém está ganhando, porque não é possível certas coisas acontecerem. Alguém está ganhando, mas ganhando por quê? Não é a população. O bem não é da população que está se objetivando. A população precisa de boa saúde, educação, infraestrutura, e se a gente se unir, se a gente continuar fazendo um bom trabalho, as coisas acontecem. Vai acontecer tudo na gestão do professor Jazão? Claro que não. Nem na do próximo, nem na do outro, porque senão os prefeitos para trás, o Zé Ritchie, a Eni, o prefeito Flávio, o prefeito Pedro, teriam resolvido tudo, se fosse tão simples. Não resolveram tudo, tanto é que nós estamos com problemas hoje para ainda resolver. E o próximo não vai resolver tudo, mas nós podemos fazer o melhor hoje. E o melhor não é jogar pessoas contra pessoas. Isso é bobagem. Porque, como eu já disse o ano passado, se eu não me engano, nenhum de nós aqui tem diploma de medicina para ir lá no pronto-socorro atender. Nós temos aqui, e nem no lugar da enfermeira e do atendente, nós temos que cobrar um bom serviço, E eu não estou com o número agora, se alguém tiver, eu queria enfatizar de novo, registrem na ouvidoria qualquer problema. Se a gente não registrar na ouvidoria, não fica como um instrumento para o servidor ou para o contratado que atender mal a população, senhor presidente, ser penalizado. Nós podemos ir na mídia, onde quiser, não tem problema, mas precisa também estar na ouvidoria, porque nas coisas públicas não funciona assim. Ah, eu quero dispenso. Tem um processo e o cidadão ajuda quando ele registra na ouvidoria. Se alguém tiver o número aí, puder passar rapidamente, quem for falar depois de mim, enfatiza, por favor, o número da ouvidoria. Eu tenho ali no meu celular, depois eu posso passar. Eu não consegui decorar, esqueci de anotar aqui. Vamos fazer o caminho que ajude a solução. Só reclamar não resolve, nós temos que procurar soluções. E fica aqui o nosso parabéns, aproveitando a presença pessoal do diretor Marcos, que tem batalhado juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento para que outras empresas venham a se somar com a IASAC para fazer esse movimento de trabalho, emprego e progresso na nossa cidade. É isso que nós temos que fazer, juntos. Que mais empresas se somem à IASAC, menores, maiores, médias, não importa, micro, não importa. O grande desafio é construirmos, estarmos juntos. E eu espero que cada cidadão que ama a sua cidade possa entrar nesse espírito e contribuir da melhor forma possível. Começando varrendo a porta da sua casa, não jogando lixo na rua e por aí vai embora, tratando bem o servidor, respeitando o professor na sala de aula, não aceitando que seu filho trate mal o professor. Tudo isso é construção e nós precisamos estar juntos. Muito obrigada e que Deus nos conduza e a cada um que tem algum cargo, e algum servidor público e todos os servidores públicos, para que a gente se trate com o respeito que a gente quer ser tratado. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Miriam. Passo a palavra ao vereador Flavinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Difusora FM. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite, Marcão, nosso parceiro da prefeitura. Senhor presidente, gostaria de começar mandando um requerimento para a secretária de saúde, para a Ana Micó, sobre queria explicações de uma van, se eu não me engano já foi aprovado nessa casa, e se está indo para licitação, não está, uma van de transporte para a Secretaria de Saúde. Graças a eu, o vereador Genivaldo, a gente correu atrás de um deputado parceiro nosso nas eleições passadas, ele esteve contemplando Santo Antônio da Platina, uma van, trazendo uma van para a nossa cidade. E até o momento eu não vi essa van. Eu gostaria de saber se vai ser comprado, se foi comprado, aonde que está o dinheiro. Então, aí as explicações. Também gostaria de parabenizar o nosso amigo o vereador Rude. Ele foi lá no pronto-socorro, viu as dificuldades da população. Eu já estive lá várias vezes, o vereador Genivaldo já esteve lá, já estivemos juntos, né, vereador? Sabemos as dificuldades da população, e é muita. Eu acho que eu conversei com vários ali, não só eu, o vereador também já. Ali a única solução é dois médicos. Todo mundo fala ali, é dois médicos, um para emergência e o outro só para atender a população. Não adianta também só os médicos. Quem entende da saúde sabe que precisa de, pelo menos um médico precisa pelo menos de três enfermeiros e um técnico. Eu acredito, depois da reforma, na verdade não depois da reforma, tinha que contratar, depois fazer a reforma, né? Primeiro a saúde, depois a gente pensa em fazer parede. Mas enfim, o prefeito, é tão fácil resolver o problema, atender a população. Então, fica a dica, vamos dar uma enxugada, parar de contratar o pessoal e vamos contratar médico, que a coisa está feia, é só reclamação em cima de reclamação. Também gostaria lá de falar lá do Colorado, que eu estive falando na sessão passada, sobre os buracos, tem bastante reclamações, o pessoal cobrou eu de novo hoje. Estive conversando com o Panegada hoje à tarde,
Panegada falou que, se Deus quiser, essa semana estarão lá tampando os buracos. Gostaria também de dizer que, parabenizar, tirar os galhos que eu estava cobrando lá. E também, terminando, tivemos hoje uma reunião lá na prefeitura sobre o Beira Rio, a Santa Marina, a Araponguinha, e conversamos bastante com os moradores. Há um ano atrás, tivemos uma primeira conversa com o prefeito. O prefeito tinha falado que ia resolver o problema de todos os moradores, e não resolveu. Eu fiquei triste, eu achei que não ia precisar voltar na prefeitura, reclamar de novo. Então, ele no momento lá, ele falou que tinha esquecido, mas eu relembrei que eu, o vereador Flavinho Maior, cobro todo mês, o Genivaldo, o Rude, vários vereadores cobram aqui nessa casa. Então, como que um prefeito esquece da obrigação que atender a população? Então, já faz um ano, igual eu sempre falo lá da ponte do Eunício Eleutério, já passou mais de um ano. Agora, em vez de um bolo, vai ser dois bolos para a gente cantar parabéns nessa casa. Nós estava comentando hoje aqui nos fundos bastidores, né, vereador Genivaldo? É triste ver a que ponto chega a nossa administração. Às vezes fica bravo de falar alguma coisa ou outra aqui, mas é a pura realidade. Ninguém está inventando nada aqui. Todos estão procurando o bem de nossa cidade. Em momento algum, eu votei contra nenhum projeto do nosso prefeito. Sempre votei a favor. E se eu estou aqui falando hoje isso, é porque a população está precisando disso. Hoje eu estive conversando com uma senhora, ela falou lá no Beira Rio, tem final de ano ou datas comemorativas, que ela está lá todo mundo reunido, começa a querer chover, o pessoal não comemora, cada filho dela pega a marmitinha, tem medo de não sair de lá, pega a marmitinha, vai para a casa deles, comer lá sem a família. Não só isso, tem lá no Sem Alqueires, que eles estavam comentando comigo, é muito idoso lá no Sem Alqueires, daí é muita dificuldade, como que vai lá a ambulância, como que vai o pessoal lá, os familiares quando chove, bastante idoso. Então, senhor prefeito, hoje tivemos a conversa sobre essas situações, as estradas rurais. Então, vamos ajudar os moradores, Beira Rio, Araponguinha, Santa Marina, Sem Alqueires, eles merecem, pagam os impostos, como todos aqui nessa casa pagam os impostos. E por hoje é só, meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Flavinho. Passo a palavra ao vereador Vermelho.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM. Bom, quero aqui fazer um comentário sobre o nosso comércio de Santo Antônio da Pratina. Eu acho que quando você tem uma amizade, quando você tem uma concordância entre sindicatos, mas colocar vereador contra uma situação ou outra, isso eu não admito. Eu acho que, por exemplo, assim, se você quer colocar a questão da Câmara de Vereadores, a culpa de um projeto sim ou não, mas que venha para votação, tenha coragem de colocar que aqui tem, cada um tem seu discernimento de votar para sim ou para não. Eu acho que o comércio, todo mundo sabe como é que está a economia do país. E eu sou sincero para você, o comércio de Santo Antônio tem que abrir um sábado por mês, nada mais do que isso. Então, por isso que a gente tem que ver que você anda no comércio de Santo Antônio da Pratina no sábado, ou seja, tem dois sábados, mas você anda em um deles, não tem ninguém. Ninguém. Eu acho que dois sindicatos, seja o sindicato dos empregados, seja o sindicato patronal, seja a associação comercial, todos têm que alinhar e escutar mais os empresários. Porque, infelizmente, escutar três ou quatro, sendo que tem mais de 100, isso é admissível. E se tiver aqui para votação, que coloque, que traga, que o prefeito assine esse projeto para vir para cá, futuramente, junto com o plano diretor, todos alinhados, mas que coloque aqui para votação e vamos ver que vereador quer sim ou não para um projeto desse tipo aí. E não fique culpando um ou outro conforme está sendo culpado.
Essa é minha indignação em questão de um comércio aonde que nós dependemos dele para a economia do nosso município. Mas não que fique colocando na reta um vereador ou outro, mas sim coloque, que tenha coragem dos dois sindicatos, que já que é a responsabilidade do vereador, conforme eles estão dizendo, que coloque aqui para a gente votar. A respeito dos nossos pontos de ônibus, aonde que é desde a época do Pedro Claro, infelizmente, esses pontos de ônibus, eles não foram pagos. Foi deixado para essa administração que é do Zezão. Eu e o vereador Breno fizemos esse requerimento hoje, no caso, assinamos juntos. Por quê? Você olha para os pontos de ônibus em vários lugares e não tem linha de ônibus que passa por ali. Vê se tem cabimento, colocar lá para deixar de bonito. Imagine bem, a igreja lá do Parque Jandira, conforme o nosso nobre Breno falou, não tem ônibus que passa naquela linha. Você vai no Monte Real, eu acho que nunca ninguém usou o ponto de ônibus que está lá. E sendo que lá na saída do Monte Real, tem um ponto de ônibus que está no chão, é onde que, em frente da creche, é onde que tem o ponto de ônibus que ninguém usa. Onde que tem o pessoal, até mesmo funcionários da IASAC do Brasil, pessoas que ficam ali no dia de chuva, dia de sol, não tem cabimento. Imagine, para vocês terem ideia, um bairro, que é a Pratina, que sempre teve ônibus. E cadê o ponto de ônibus no trevo da Pratina? Olha só, para vocês terem ideia, aonde que é que chega uma administração, aonde colocou vários pontos de ônibus da cidade, não pagou o ponto de ônibus, deixou para uma outra administração pagar, e além disso, colocou em local errado. Nem sequer perguntando no bairro aonde deveriam colocar, aonde o ônibus para, aonde você vai ver vários por aí, onde nem sequer passa a linha de ônibus. Já que tem pouco também, né? Quero pedir aqui também um requerimento novamente ao nosso amigo José Panigada, nosso secretário de obras, aonde que dê uma olhada com muito carinho a questão do tapa-buraco lá na Pratina e dê também uma atenção especial também ao fresado que foi passado lá no Jardim Murakami no começo da administração. Porque a gente tem que tomar conta do seguinte fato. No Jardim Murakami foi colocado lá um fresado, onde que é para amenizar a poeira, não é um asfalto. Mas vamos aproveitar a oportunidade, em questão que a gente já tem a base para receber o asfalto em cima daquela particularidade. E isso está, vamos dizer assim, o próprio fresado está decompondo devido à questão das chuvas. E é difícil fazer o próprio tapa-buraco em cima, que não tem como. Mas só que a gente tenha a vantagem de ter essa base já que dá para ser recuperada, que dá para colocar um novo asfalto em cima disso daí. Quero aqui aproveitar a oportunidade também, quero que todos aqui assinem esse requerimento comigo, dando os parabéns ao nosso secretário do Meio Ambiente, que tem feito, na medida do possível, um belíssimo trabalho. Eu acho que não só eu, mas como todos aqui, que pedem alguma coisa para ele, seja de uma praça, de uma rua específica ou de algum local, eu acho que ele atende todo mundo na medida do possível, porque eu sou sincero para você, é escasso as pessoas que trabalham com ele também, como é escasso também as pessoas que trabalham com o Panigada. São poucas pessoas. Então vamos, quero aqui que eu passei até na avenida antes do dia de finados e me deparei em questão do mato que estava na avenida e pensei comigo, vou ligar pro secretário do meio ambiente no outro dia, né? Amanhã cedo ligo para ele. No outro dia de manhã, me deparei com todos trabalhando no local, nem precisou, nem sequer ter ligado para ele. Entendeu? Acho que é aí que você vê a competência e o discernimento de cada secretário em questão de estar fazendo aquilo que é de responsabilidade, como todos fazem também. Quero aqui aproveitar a oportunidade, não sei se caso o nosso vice-prefeito, Chico Daramon, está escutando, mas temos lá no Ribeirão Bonito uma manilha que foi levada lá na época e faz um bom tempo e o pessoal está cobrando essa situação. Não só eu, mas também o Breno, que faz parte dessa região, onde que sempre está, e o pessoal cobra mesmo, mas cobra com razão. Eu acho que não só nós vereadores, mas só que como a população, uma fala pela outra, para outra pessoa, nós aqui também somos cobrados na rua, seja qualquer particularidade. Eu acho que a gente tem que demonstrar um pouquinho mais de, se possível, de um pouquinho de mais carinho pela zona rural. Eu acho que o que livrou o Brasil do ano passado, para dar uma melhorada no PIB, para você ter ideia, produto interno bruto, foi a agricultura. Isso, aqui em Santo Antônio da Platina, não é o contrário. Entendeu? É ela que salvou a economia do Brasil. Eu acho que aí que a gente tem que ver qual que é o agricultor, pecuarista, entendeu? E tudo depende da agricultura para você ver. Algumas vezes a gente liga muito em questão de cidade, de comércio, de tudo, mas não pensa naquele cidadão, aquele agricultor, lá na casinha, lá longe, 2-3 quilômetros da Rua Mestre, aonde que dele vai vir o sustento nosso, para você ter ideia. Porque eu nunca vi leite sair aqui, nossa, leite sair aqui em questão de asfalto, uma vaca vir comer alguma coisa no asfalto. Por isso que tem que ter esse escoamento da produção. Quero aqui aproveitar a oportunidade também, pedir ao nosso digníssimo Departamento de Trânsito, onde que olhe com carinho a questão também da carga e descarga do comércio. Onde que eu acho, não sei se eu estou muito enganado, mas acho que só tem uma, em frente ali perto da Casa do Doce, onde que temos condições de colocar mais alguma em algum ponto também. Eu acho que temos locais onde que tem um espaço, onde que cabe um caminhão, um direcionamento melhor de horário, como outras cidades fazem, entendeu? Até sou sincero para você, aproveitando a oportunidade do nosso Marcos da Indústria e Comércio que está aqui, para a gente debater essa situação, para a gente chegar no bem comum, onde que todos aqui resolvam esse problema em questão de carga e descarga do nosso município. Aonde que, eu sei que, pelo caso da economia, graças a Deus, com o passar dos anos, muitas pessoas, graças a Deus, compraram seus carros, têm suas motos. Mas hoje em dia, para você ter ideia, para você encostar um carro em Santo Antônio da Platina, graças a Deus, é difícil achar uma vaga. Imagine para um caminhão, para fazer esse escoamento de entrega, ou até mesmo de pegar alguma mercadoria no comércio. Outra situação aqui, quero ali em frente do Centro de Estudos Avançados, ali no CEA, perto do Frango Frito, tem uma creche, tem uma escola também, onde que gostaria que o Departamento de Trânsito pensasse com carinho a questão de uma lombada elevada ali naquele local, devido ao excesso de velocidades. E aproveitando a situação também, que a Miriam até mesmo falou sobre a questão da ouvidoria, vou passar aqui o telefone, se você tiver alguma reclamação, sugestão, qualquer coisa que for, é só ligar no 3534-5724 e se expressar. Eu acho que muitas vezes a pessoa fala da TIM, que é uma servidora de prestador de serviço para a gente, mas ninguém reclama. Ninguém reclama que, por exemplo, assim, você espera mais do que 15 a 20 minutos no banco, e como que é que a ouvidoria de algum lugar vai saber qual que é o problema? Para eles está tudo ok. Então, a gente tem que reclamar e tem que reivindicar os seus direitos. Uma boa noite e uma ótima semana a todos.
Obrigado, vereador Vermelho. Passo a palavra ao vereador Mineiro.
Direita, vereador. Não falo, eu faz tempo que não falo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Miriam, senhores e senhores aqui presentes, vou começar aqui discordando da nobre companheira vereadora Miriam. Vou citar até o seu nome, do discurso que a senhora, a nobre vereadora, que admiro, respeito o seu trabalho, de dizer algumas coisas. Vereador não é médico, vereador não tem que ter tranquilidade, etc, etc. O vereador é para fazer duas coisas: fiscalizar o município e legislar. Só isso. Faz mais alguma coisa, mas não é o papel do vereador. Então, o vereador tem obrigação, não estou defendendo o vereador Rude, Genivaldo, Breno, Buchecha, nenhum vereador. É, porque dizem que é eu que ponho as palavras na boca do vereador, eu que ponho, mentira. Lá foi eleito pelo povo, aqui foi eleito pelo povo, todo mundo foi eleito pelo povo, e eu também. Mas eu não ponho palavra de ninguém, falo o que quiser. Só que tem coisa que eu tenho que defender. Eu acho, na minha opinião, é, o vereador tem a obrigação de fiscalizar, de cobrar, de cuidar da nossa cidade. Porque se tudo nós for pôr a mão na cabeça e falar amém, não funciona. Eu acho que nós estamos num país, no século XXI, o ano 2018, democrático. É obrigação do vereador fiscalizar e cobrar e executar o seu prefeito. Não brigas, discordo com briga. Tem que fazer a coisa correta aqui nessa tribuna. O que o secretário Diniz, nosso companheiro secretário, fez? O vereador falou na empolgação, no ânimo da empolgação, do discurso, falou alguma coisa. O que o secretário tinha que chamar, avisar a senhora vereadora líder do prefeito para conversar com os vereadores, dialogar com os vereadores? O que ele fez? Foi na delegacia apanhar fogo, jogar água, apanhar gasolina. Eu acho que assim não funciona. A coisa tem que ser correta, a coisa tem que conversar, tem que dialogar, igual eu venho fazendo há algum tempo. Não quero discussão, não quero briga, não quero fazer a coisa nada de errado. Eu concordo que a nobre vereadora tem o direito de falar o que ela quiser aqui nesta casa, como todos os vereadores que foram eleitos têm direito de falar nessa tribuna. É, só que eu acho que tem que se unir, não querer apanhar gasolina no fogo. Tem que pôr água para apagar, para tentar acertar, para parar com esse ien lá para cá. Agora, a senhora acha, eu, o vereador reclamar, o prefeito diz que não tem dinheiro para comprar um rolo novo, que está aqui nesta casa, é, um rolo, para comprar um rolo usado de 220 mil reais, sendo que novo é 400. Nós propôs e doar o dinheiro desta casa para inteirar o resto. Mas semana passada, o seu prefeito contratou um diretor para ganhar 5.500 contos. Mais um que eu venho pedindo nessa tribuna, para quê? Para cortar diretor, para cortar secretário, para quê? Para cortar despesa. Para sobrar dinheiro, para que sobrar dinheiro? Para comprar rolo, comprar máquina, para comprar remédio na saúde. É isso que nós temos que fazer. Agora o senhor prefeito me contrata mais um diretor. Eu acho que isso aí tem que falar. Não tem como não falar. Não é querer brigar, querer xingar o senhor prefeito, que o prefeito Pedro Clar não fez, que o prefeito Zé Ritt não fez, que o prefeito Flávio não fez, que o prefeito etc. não fez, que ninguém fez, e nem esse vai fazer, nem o outro próximo na frente. Mas o vereador foi eleito para cobrar, para fiscalizar e cuidar do dinheiro público, principalmente. Isso aí está jogando dinheiro fora. Não estou desmerecendo a pessoa é competente. Mas temos que economizar. Num país que nós estamos quebrados, num país que diz que não tem emprego, contrata mais um diretor. Não tem nada contra essa pessoa, nem sei quem que é. Só vi no Diário Oficial a convocação dessa senhora. 5.500 contos. Aí, você manda um projeto para esta casa para comprar um rolo velho, usado. Seu Adão, não tem nada contra o idoso. O idoso é idoso. Mas o rolo velho, o que que nós vamos fazer com o rolo velho? Nada, nada. Vai quebrar, vai jogar fora, não vai virar nada. 220 mil reais, vai ter que comprar novo. Eu estou velho aqui nesta casa, já estou na hora de parar, que é o último mandato meu, se Deus quiser. Tem que pôr os novos, que estão com vontade, com sangue. Agora comprar um rolo velho por 220 e não comprar um novo por 400, e a Câmara tem dinheiro para dar, aí eu não sei o que está acontecendo. Que precisa do rolo para trabalhar amanhã, que não sei o quê. Para começar, se nós comprar esse rolo, não aprovar aqui essa aprovação desse rolo, agora, esse ano não trabalha mais, porque dia 15 de dezembro a Prefeitura para. O rolo vai comprar o ano que vem tem IPTU, tem recurso, aí pode comprar um novo. Eu acho, é isso aí a minha ideia. Eu acho que nós temos que olhar com carinho e unir esta casa para o bem de Santo Antônio da Platina, para o bem do nosso povo. É, o vereador Flavinho falou lá do Beira Rio. Várias pessoas me reclamaram também, dizendo lá do Beira Rio que está triste a coisa lá, está terrível. Lá no irmão do Vardão Sanches, ex-vereador, irmão dele, tira mais de 500 litros de leite. O vereador, 1.000 litros de leite, o vereador Vermelho sabe que ele falou com o Vermelho, ele falou com alguns vereadores, não consegue tirar o leite da sua propriedade. Eu não consegui falar com o Zé Panegada hoje, eu liguei para ele, porque isso é um absurdo. O cara que produz 1.000 litros de leite hoje, não conseguir tirar o dia que chove, isso não pode acontecer. Não é por falta do rolo não, Vermelho. É só pedra e passar a máquina lá, resolve o problema, que é pouca coisa, não é muita coisa. Dá para fazer rapidinho. Então, vou mandar um requerimento ao senhor prefeito, Zé Panegada, secretário, que olhe com carinho lá no irmão do Vardão Sanches. Lá o homem produz 1.000 litros de leite por dia. Lá na Barra Mansa, 1 e 2, não tem jeito de andar quando chove. Tem vários cidadãos lá, que eu não vou nem citar nome, que é vários cidadãos lá. Tem o seu caminhão, o seu carro, vem trazer sua verdura, vem fazer seu frete, não consegue sair de lá da Barra Mansa 1 e 2. Temos que arrumar, gente, pelo amor de Deus. Não é rolo que vai precisar lá, é máquina e pedra, e caminhão para jogar a pedra. O rolo, se não der para passar, não tem problema, o pessoal vem, a pedra está lá. O vereador Vermelho falou do comércio da nossa cidade. Esse sindicato, tem vários sindicatos que só quer tumultuar a coisa tem que resolver. O que adianta o sindicato falar A e B e C, não resolve nada? Esta casa eu tenho certeza que não é obrigação nossa, isso é obrigação do senhor prefeito, faz um decreto e resolve o problema, mas manda para a nossa casa que nós vamos resolver. Um sábado só está bom, um só, não precisa mais do que um, e o resto, acabou, um sábado, não precisa mais que um sábado. Para quê? O povo não tem dinheiro para gastar. Vai ficar andando na rua. E os coitados, trabalhadores de trás do balcão, lá que têm seus deveres em casa para fazer, que chega na sua casa dia de sábado, vão trabalhar mais ainda para descansar o domingo, para segunda-feira voltar na luta. Eu acho que o sindicato tem que resolver. Mas não resolve? Manda o seu prefeito, nobre vereador Vermelho, manda para essa casa, eu tenho certeza que nós vamos ajudar principalmente os funcionários do comércio de Santo Antônio Platina. Um projeto hoje importante, um projeto brilhante, que esta casa votou. Foi falado aqui de vários projetos, nós votamos vários projetos, todos são os importantes, mas esse é um dos mais importantes, que é a EASAC do Brasil. 2.000 empregos, é muito emprego, uma cidade de 50 mil habitantes igual a nós. Ter 2.000 empregos, uma empresa dessa. Imagina, senhores vereadores, senhor presidente, se nós temos 2 ou 3 IASAC dessa em Santo Antônio da Platina, que benção que não seria, cada uma com 2.000 empregos. Mas temos que parabenizar as outras também as empresas, que tem 50, 100, 200 empregos, já está uma benção, já está ajudando muito o nosso povo platinense. Mas a IASAC está de parabéns, os funcionários, os diretores, o presidente que é do Brasil, o japonês que está no Japão, que está dando esse emprego aqui para Santo Antônio da Platina. Foi uma importância muito grande esta casa votar. E, como dizem alguns aqui, não lembro quem falou, que aqui não tem oposição ao senhor prefeito. Pode levantar nesta casa. Cada cidadão pode protocolar aqui, levantar se tem algum projeto, nós votemos contra. Desses 2 anos que está inteirando. Se votemos 1 ou 2 projetos contra, se 1 ou 2, todos os projetos que beneficiam Santo Antônio da Platina e a população, nós somos sim, e vamos ser sim, acho que todos os vereadores, eu falo em nome de todos, eu acredito que o projeto bom, o projeto que for bom para Santo Antônio da Platina, bom para a nossa população, nós estaremos juntos e trabalhando por Santo Antônio da Platina. Quero deixar mais uma vez registrado em ata aqui, que eu não mande vereador nenhum. Dizem que eu falo para o Rude, eu falo para Genivaldo, eu falo para Flavim. Mentira, eu não falo nada. Eu falo aqui no microfone quando eu tenho que falar. Pode dizer, pode falar, mas eu não falo nada. Esses dias atrás, o Genivaldo fez um pronunciamento aqui, da Guarda Mirim, o cidadão ligou aqui e disse que é o mineiro que mandou. Eu fiquei sabendo, porque a gente sabe das coisas, mas eu não mandei nada. A Guarda Mirim quebrou, que alguém fez quebrar. Coitado do prefeito Zezão, desculpa a pressão de falar coitado, mas agora vai pagar uma conta que não é dele. Não sei quem fez a dívida, não sei quem fez o rombo, mas a justiça tinha que procurar e achar. Agora, não o senhor prefeito pagar uma coisa que é da população, dinheiro do povo, dinheiro da saúde, dinheiro do rolo, para comprar, pagar uma conta que alguém meteu a mão lá atrás. Eu não falei nome de ninguém aqui. E disse que é eu que incentivo os outros vereadores. Obrigado, desculpa o tempo, senhor presidente. Só mais uma. Presidente, eu esqueci mais uma coisinha, senhor presidente. Jardim Bajo, conversando com o doutor Acre e os moradores lá, não tem como andar. Pelo menos passar a máquina, no acesso do Jardim Bajo ali, até sair aquele asfalto que só Deus sabe quando vai sair. Foi aprovado essa casa, o prefeito está com a intenção de fazer o asfalto, mas não teve ganhador na licitação. Mas dá uma ajeitada lá para os moradores lá do Jardim Bajo. Um deles que falou comigo, autorizou falar o nome dele, doutor Acra, o advogado ali, que mora lá, está terrível, não tem condições de sair. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mineiro. Passo a palavra ao vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presença no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM. Primeiramente, eu gostaria aqui de me solidarizar com a questão do meu companheiro vereador Rude. Não teve a intenção de denegrir a imagem de ninguém. Até mesmo com o novo vereador, dentro do parlamento aqui, dentro dessa casa, tem imunidade parlamentar. Então o vereador não falou nada que pudesse se transformar em um boletim de ocorrência na delegacia de nossa cidade. Seu secretário, eu não sei o que está passando pela cabeça dele, porque ele não pode ouvir. Não pode ouvir um áudio da nossa Câmara que ele vai fazer um boletim de ocorrência. Então, eu espero que isso não aconteça. Infelizmente, o vereador, dia 7 de fevereiro, vai ter que responder por isso no fórum. Tomara que o senhor secretário tenha cabeça para pensar até lá e tirar esse boletim de ocorrência do fórum aí para amenizar o problema. Coisa que eu acredito que não vai fazer, vereador Rude. E quero pedir aos nobres companheiros vereadores aqui que procure defender um pouco mais o vereador. Eu não vi um vereador, a não ser eu, a compartilhar o vídeo do vereador Rude, eu não sei o porquê. Eu não vi um vereador aqui da situação defender o vereador Rude. Vereador Rude, conte comigo, ninguém vai calar a nossa voz. Nenhum secretário vai calar a gente. E outra coisa, vereador Rude, quem caça é vereador, não é secretário. Ele não tem peito para isso. Mas vamos continuar nossa luta pelo povo, vereador Rude. Corremos junto. Senhor presidente, recebi uma denúncia hoje. Funcionário dos CMEIs reclamando que não está recebendo material de limpeza no CMEIs. E não é um, são todos. Funcionários estão comprando material de limpeza para o CMEIs. Estão trazendo da casa. Então tem que ver essa situação aí, que é meio grave. Ver o que está acontecendo. Fala que não tem dinheiro, mas tem sim. Como disse o nobre companheiro vereador Mineiro, mais uma nomeação, vereador Mineiro. Chegando no final do ano, liguei no RH, perguntei, e realmente, essa pasta estava vazia desde o começo da gestão. Mas não era o momento. Não é o momento de colocar um diretor de departamento de assistência social. Não era o momento. São mais R$ 5.500 fora dos cofres públicos, na hora em que nós estamos precisando de um pediatra no Álvaro de Abreu, na hora que nós estamos precisando de um médico no pronto-socorro, como bem temos visto, a dificuldade do nosso povo, como viu o vídeo do vereador Rude também, a dificuldade do nosso povo tem nos finais de semana e a partir das 10 da noite, que é o horário de pico, onde as UBS estão todas fechadas e o pronto-socorro não atende como deveria atender. Então, é um tiro no pé, essa nomeação de cargo, de confiança. E outra questão, o posto de identificação. Era para estar funcionando hoje. Infelizmente, não está funcionando, que eu passei por lá. Eu estou aqui
com a nomeação do Fabiano, uma portaria 598, infelizmente colocou para ele ocupar duas pastas, no posto de identificação, junto ao INCRA. O funcionário não tem condições, nós temos 2 mil ruralistas que vão ao INCRA, no cadastro, para fazer as notas. Como que você vai atender o ruralista e, ao mesmo tempo, atender a parte da identidade do nosso povo? Então, é preciso que reveja. Por enquanto, está no 0-0 a questão do posto de identificação. Está uma portaria meio que confusa. Então, é melhor que o senhor Jober Brito veja essa questão aí. Quadro do Bela Manhã, senhor presidente. Tivemos a infelicidade, né, com esse temporal todo aí de cair. Nós que temos brigado sempre para que as quadras do nosso município sejam reformadas. Infelizmente, é mais uma no chão, enquanto a gente precisa reformar as quadras do nosso município. Então, a gente pede aí que agora que já está caindo mesmo, que evite algum acidente, já comece a tirar de lá aquela quadra do Bela Manhã ou pensar no futuro a gente construir outra quadra lá. E a quadra do Tiro de Guerra, que naquele vendaval, eu estava lá presente, meu filho faz parte da escolinha, e no tiro de guerra precisa de atenção. Precisa de atenção, pois aquelas folhas estão todas amarradas com arame, temos folhas soltas, então que o órgão competente veja com carinho a questão do tiro de guerra, para não acontecer igual a quadra do Bela Manhã, começar a voar folha de zinco para todo lado aí e acabar matando alguém também. Eu fiz uma visita ao barracão hoje, esse é o meu recado aos moradores da Vila Ribeiro, conversei com o Zé Panegada lá, vamos aguardar, diz que está terminando um pedaço da Vila São José, e diz que vai fazer a tapa buraco das ruas da Vila Ribeiro, quando nós temos cobrado já 8 requerimentos, fazendo quanto? Um ano e meio de aniversário, né? Então nós estamos aguardando aí sim, tá? Gostaria também aqui de me colocar à disposição de todos os moradores da zona rural, assim como já coloquei minha disposição há meses atrás que eu fiz as visitas para ver o término das obras, e realmente passei pelo Beira-Rio, passei pelo Araponguinha, e então eu gostaria de me deixar à disposição de todos os moradores da zona rural. Nós não fomos convidados para essa reunião, mas estamos aqui cobrando. Nós não estamos cobrando só os bairros onde a gente mora, não. A gente está cobrando para a zona rural também. Então, conte com o Genivaldo, que ele está à disposição também. Senhor presidente, está chegando o final do ano, o banheiro da praça até hoje também não chegou aonde tinha que chegar. Vão chegar os nossos visitantes e o nosso banheiro da praça continua naquela situação lá. Então, a gente pede uma atenção especial ao Departamento de Obras que faça a reforma do nosso banheiro da praça. Contra carga e descarga, vereador Vermelho, eu estou aguardando até hoje resposta do diretor de trânsito. Pedi resposta, até hoje não chegou, não sei o que acontece, que muitas respostas não estão mandando para o Legislativo. Então, fica aí meu aguarde. Realmente, carga e descarga na cidade, a situação precária, estão precisando, ainda mais sendo a cidade polo comercial. Gostaria também aqui de parabenizar todos os vereadores por esse projeto votado hoje, como disse o vereador Mineiro, vereadora Miriam. São projetos de grande importância. Temos vários outros ainda, se Deus quiser, o Hospital do Câncer também, né? Então a gente fica feliz pela IASAC. Parabéns, gerente Cid, continua à frente, ajude Santo Antônio da Platina, que nós ajudaremos também, tá? Estamos à disposição da IASAC aqui em Santo Antônio. E falando na questão IASAC, nosso diretor estava aqui, eu até ia pedir diretamente para ele, mas agora vai em requerimento para o diretor Marcos, para que mande para essa casa como que está a situação do nosso parque industrial, como que está as visitas às outras empresas, quais as intenções, quais os benefícios para se instalar mais empresas em Santo Antônio. Tantas pequenas, médias e grandes empresas. Então, que mande para a gente alguma coisa para a gente ficar por dentro, porque é de grande importância a gente cuidar do nosso cidadão, é desenvolvimento. O exemplo da IASAC, como eu disse, 1.860 empregos, 1.860 famílias, e o desenvolvimento comercial e econômico da cidade hoje gira bastante em torno da IASAC do Brasil. Então fica de parabéns aí os vereadores pela votação e fica também parabéns à IASAC por continuar no nosso município. Amanhã, senhor presidente, nós teremos aqui um convite, né? A inauguração do CEMEI Terezinha Villani aqui na rua 19 de dezembro, nós vamos estar presentes. E a gente conta com a presença de todos os vereadores lá, eu vou estar presente. E ao mesmo tempo que a gente fica contente, a gente se sente um pouquinho triste também, porque nós estamos lá com o CEMEI Erivelto, que dia 31 de outubro de 2016 eu participei. Eu participei da inauguração quando era do Pedro Claro ainda, a gestão. Dr. Jorge Garrido inaugurou. E nós estamos chegando, né, há 2 anos e praticamente 1 mês aí, até agora nada. Então a gente pede com urgência que o nosso CEMEI Erivelto seja inaugurado, né? Seja inaugurado para que beneficie as nossas crianças de Santo Antônio da Platina. É o que tínhamos para hoje. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.
Obrigado ao vereador Genivaldo. E antes do encerramento, quero que, em meu nome, em nome dos vereadores, dos colaboradores da casa, e acredito também que os públicos presentes, externar nossos sentimentos pelo falecimento do filho do Nelsinho Novo Piso, o Lucas, e também externar para todas as famílias que hoje estão nesse momento de luto. Que Deus possa confortar todos os familiares do Nelsinho e demais famílias do nosso município que estão passando por essa situação. Também quero aqui agradecer a presença do Cid e levar os nossos votos de mais sucesso ainda para os funcionários e diretores da empresa IASAC, que eles possam cada vez mais investir e na geração de empregos para o nosso município e também para o povo de toda a nossa região. Agradeço a presença de cada um de vocês, reitero o convite para as próximas sessões, agradeço também ao público ouvinte, desejando a todos uma excelente semana com as bênçãos de Deus. E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.